Vamos avançar com os nossos trabalhos. Entramos agora no ponto 3 da nossa agenda, projeto de resolução 1411, que recomenda ao Governo Regional a abertura de concurso para o corte, comercialização e reflorestação das matas de criptomérias em estado de maturação adequado, propriedade da região na Ilha das Flores. Este projeto de resolução é apresentado pela representação parlamentar. Tem a palavra o Sr. Deputado João Paulo Corvelo.
Senhores deputados, senhores membros do Governo, as matas de criptoméria, propriedade da região autónoma dos Açores, possuem, para além de um inegável interesse ambiental, um potencial económico significativo que deve ser devidamente aproveitado. O desenvolvimento da fileira madeira na nossa região pode ser de grande importância, não apenas em termos de geração de riqueza num setor sustentável, que contribui positivamente para reduzir a nossa pegada de carbono, mas também para a criação de emprego, seja direta, seja através de vários escalões da cadeia de valor que pode criar. Senhora Presidente, senhores deputados, senhores membros do Governo, reconhecendo esta realidade, a agenda açoriana para a criação de emprego e competitividade empresarial, aprovada pelo 11º Governo Regional em dezembro de 2012, previa rentabilizar os 4.500 hectares de matas de criptomérias de propriedade da região através do corte pelo menos de 100 hectares por ano. No entanto, verifica-se que na Ilha das Flores, apesar de existirem abundantes matas de criptoméria, propriedades da região, não foi lançado qualquer concurso para o seu corte, comercialização e replantação, ao contrário do que sucedeu em São Miguel e na Ilha Terceira. A madeira destas árvores, que em muitos casos já atingiram a sua maturidade, vai começar a perder valor, pelo que a demora do seu corte e comercialização constitui um lamentável prejuízo para o património público. Igualmente, desperdiça-se assim uma oportunidade preciosa para as pequenas empresas locais criarem valor e gerarem emprego na ilha mais ocidental do arquipélago dos Açores. É importante salientar que o corte e aproveitamento destas matas, acompanhado da respectiva florestação, constitui uma oportunidade para a renovação do seu potencial económico e ambiental, para além de gerar proveitos para o erário público. Disse.
Obrigada, Sr. Deputado. Estão agora abertas as inscrições. Sr. Deputado António Tosto Parreira, tem a palavra.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhora e seus membros do Governo. A floresta constitui um bem precioso na paisagem dos Açores, ocupando cerca de um terço do território regional. O setor florestal tem uma importância ambiental, social, económica e competencial de expansão. Neste sentido, importa estabelecer compromissos entre a exploração e a preservação dos recursos. Vivemos tempos de grandes transformações, sendo que a floresta desempenha um papel preponderante na qualidade de vida e de bem-estar da sociedade. As exigências do consumo alteram-se, obrigando os agentes desta fileira a adaptarem-se a uma nova realidade. Do ponto de vista social e ecológico, as áreas florestais são fundamentais na conservação dos solos, na conservação da natureza, na proteção do ambiente, no ordenamento cultural e paisagístico, pelo que a intervenção humana sobre a floresta deverá obedecer a regras criteriosas e, sobretudo, deverá ser feita de forma sustentável e sem prejuízo e sem risco para o futuro. A propriedade florestal na região divide-se em três grupos, nomeadamente propriedade privada, propriedade pública e os baldios. É nos baldios que se encontram as maiores manchas de floresta endémica e resistente aos tempos. A componente pública do setor florestal é aquela que continua a ser determinante, quer pela área que gere, quer pelo desempenho e liderança na definição de estratégias na procura de propostas, de respostas. As políticas de desenvolvimento rural promovidas pela União Europeia têm permitido que o setor florestal da região apresenta uma dinâmica favorável, quer em termos ambientais e sociais, quer em termos de valorização económica, permitindo assim um crescimento sustentável. Neste sentido, importa referir que nas últimas décadas a área florestal privada de terras agrícolas cresceu cerca de 1.500 hectares, por via da beneficiação dos povoamentos existentes, ações de reconversão, rearborização e arborização. Relativamente ao projeto de resolução e análise, importa esclarecer o seguinte. A colocação de matas públicas para venda depende de diversos fatores, nomeadamente da necessidade de rejuvenescer e de converter áreas florestais públicas, da oferta do setor público e do privado e da capacidade de exploração e transformação existentes em cada ilha. Nas ilhas onde não existe carência, o Governo Regional não tem colocado matas públicas à venda, de modo a não competir com o setor privado. Entre 2014 e 2016, foram cortados cerca de 63 hectares dos 207 colocados a concurso, estando a ser exportados cerca de 100 contentores de 40 pés de madeira por ano para os Estados Unidos da América, com perspectivas de aumento. Na Ilha das Flores, o caminho a seguir é o mesmo, dependendo do interesse dos privados. O estado de maturação das matas nas flores não se justifica que se avance para o corte, visto que os povoamentos de criptomérias estão em bom estado sanitário, aliado ao facto de não existir interesse comercial de privados na exploração de matas nesta ilha. Atendendo ao aqui referido e às audições realizadas pela Comissão Permanente de Economia, com competência nesta matéria, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, ciente da importância crucial da nossa floresta, considera que as recomendações propostas no projeto de resolução 14/11, de 13 de fevereiro de 2017, apresentado pela representação parlamentar do PCP, não se justificam. Disse.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado António Almeida.
Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhora Secretária Regional, Senhores Membros do Governo. A apresentação desta iniciativa, que visa o concurso para o corte, comercialização e reflorestação das matas de criptoméria em estado de maturação adequado, propriedade da região na Ilha das Flores, permite-nos abordar algumas questões importantes relativamente à floresta nos Açores, designadamente quanto ao perfil dos seus proprietários, público ou privado, e à respectiva gestão, não constituindo o caso das flores uma situação de tratamento distinto de uma política florestal regional a par do interesse local para a respectiva economia. Apesar da presença de vacas na paisagem ser uma imagem de marca dos Açores, não podemos ignorar a presença florestal marcante em algumas zonas do arquipélago, ocupando 30% do nosso território, traduzindo-se num setor com interesse ambiental, que diversifica a paisagem, mas também e cada vez mais com interesse económico. A criptoméria japónica, por sua vez, representa uma presença significativa na totalidade dos espaços florestais nos Açores, o que releva, por um lado, a sua importância e, por outro, a necessidade de ponderar a introdução de outras espécies com valor comercial e ambiental, devidamente estudada a sua introdução e adequação. A eventual deficiência no inventário florestal regional e de planeamento plurianual no corte e na gestão da exploração florestal pode permitir a perda de valor e, no caso da floresta privada com interesse ambiental, a proibição de corte deve merecer apoio compensatório. Repartida entre floresta pública, floresta privada e ocupação de baldios de gestão pública, o investimento nesta fileira volta a ser considerado no programa ProRural Mais, com relevância para duas áreas: investimentos no desenvolvimento das zonas florestais e na melhoria da viabilidade das florestas e nos serviços silvoambientais e climáticos e conservação das florestas, constituindo assim, para além da área pública florestal, o apoio ao investimento e à manutenção da floresta nos Açores, com incentivos públicos ao investimento privado. De acordo com a informação do Secretário-Geral de Agricultura e Florestas, em comissão, existem na Ilha das Flores 260 hectares de floresta pública e 230 hectares privados, o que denota a atenção redobrada nas decisões de corte e comercialização das matas públicas, face também aos interesses dos silvicultores privados na obtenção dos recursos justos e adequados aos investimentos realizados, cujo proveito é obtido muitos anos após o esforço de investimento. A gestão da floresta pública nos Açores deve compatibilizar-se com a floresta privada e o seu interesse económico, visto que há proprietários que promoveram e promovem investimento nesta fileira numa visão empresarial, a par do interesse público de caráter ambiental e da diversidade na ocupação dos solos. Há também capitais privados envolvidos, risco associado e sujeição quanto ao comportamento dos mercados. Por outro lado, recordamos o compromisso do Governo Regional na criação de 1000 postos de trabalho na área florestal, diretos e indiretos, que continuam sem verificar-se, mas acima de tudo importa potenciar e valorizar o emprego local nas ilhas e nos concelhos onde as operações de corte, tratamento e reflorestação acontecem. O Governo Regional não pode incentivar os produtores florestais privados a investir e a manter a floresta com recurso a fundos públicos e depois concorrer com eles na utilização comercial desta mesma floresta pública, bem como adotando critérios inadequados à gestão da floresta privada, designadamente nos critérios para plantação e corte. Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhores Membros do Governo, no caso da Ilha das Flores, o nosso entendimento sobre o tratamento da floresta na ilha elege os seguintes pressupostos: avaliar o interesse dos produtores florestais privados no corte e comercialização das matas e salvaguardar o preço médio do material lenhoso a comercializar na ilha e no exterior, por forma a evitar concorrência desleal. Criar as condições para que a certificação da floresta constitua uma mais-valia aos produtores florestais privados e viabilizar uma cadeia local de aproveitamento empresarial e de criação de emprego. Assegurar que, em qualquer caso, e de forma especial nas operações com a floresta pública nas Flores, a economia local seja diretamente beneficiada, designadamente adotando critérios semelhantes à da gestão de baldios, com a repartição de proveitos junto das entidades locais. Por fim, proceder de forma transparente ao corte das matas de criptoméria, exclusivamente de material em estado adequado de maturação. Assim, é com estes pressupostos que iremos votar favoravelmente o presente projeto de resolução. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado António Lima, tem agora a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. e Srs. Membros do Governo. Uma das medidas da Agenda Açoriana para a Criação de Emprego, apresentada em 2012 pelo Governo Regional, era a valorização da fileira da floresta com a eventual criação de 1000 postos de trabalho. Chegados aqui, julgo que seria importante perceber e perguntar ao Governo Regional quantos postos de trabalho efetivamente foram criados e em que ilhas é que, no seguimento desta medida, quantos postos de trabalho é que foram efetivamente criados. Tendo em conta as declarações do Sr. Secretário da Agricultura e Florestas na audição em comissão no âmbito da discussão deste projeto de resolução do PCP, parece-nos que, tendo em conta que afirmou que não estão a ser postas à venda matas públicas na Ilha das Flores, parece-nos que na Ilha das Flores esta medida ainda não se aplicou. Sobre a iniciativa em concreto do PCP, o Bloco de Esquerda irá votá-la favoravelmente, porque consideramos que efetivamente é importante haver um levantamento das matas da propriedade pública na Ilha das Flores e em todas as ilhas, como é óbvio, assim como a sua valorização comercial. Para além disso, obviamente que é necessário ter em conta e acautelar as questões ambientais, as questões paisagísticas e o impacto que o corte dessas matas possa ter na economia da ilha e noutras atividades económicas na Ilha das Flores. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Manuel Pereira.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. e Srs. Membros do Governo. A proposta agora em debate foi apresentada nesta Assembleia no plenário de fevereiro, o último com caráter de urgência. À data foi deliberado e bem, que a mesma deveria baixar à Comissão para análise e recolha de elementos que nos permitissem decidir de forma mais fundamentada. Aquela deliberação permitiu tomarmos conhecimento do estado de conservação das matas de Criptomeira das Flores, que é o primeiro objetivo da proposta e uma preocupação de todos nós. Conforme consta do relatório da Comissão, em resultado da avaliação feita pelos técnicos dos serviços florestais, o estado sanitário das matas é, na generalidade, boa. Portanto, o primeiro objetivo da proposta já está cumprido. Mas antes de entrar na análise do segundo objetivo proposto, permita-me referir mais elementos que foram possíveis conhecer e que importa referir que fundamentaram a posição já assumida pelo grupo parlamentar do Partido Socialista em sede da Comissão de Economia. Em primeiro lugar, ficou a conhecer-se que na Ilha das Flores, a área das matas de criptoméria é de cerca de 490 hectares, sendo 260 públicas e 230 privadas. Ficámos também a saber que algumas, designadamente as localizadas dentro do perímetro florestal, são florestas de proteção, que servem de abrigo às pastagens das denominadas tapadas, utilizadas por praticamente todos os lavradores no período de verão. O corte daquelas matas reduzirá naturalmente a produção daquelas pastagens e, consequentemente, terá prejuízos para os lavradores da ilha. Logo, redução de rendimentos num setor importante da nossa economia. Esta posição foi defendida pelo seu presidente da Associação Agrícola da Ilha das Flores. Ficamos também a conhecer que o volume de corte de médias anuais é inferior a meio hectare, feita na área do setor privado, que as quantidades daqueles cortes, associada à importação de madeira já trabalhada, suprem as necessidades da construção civil naquele material. Que o recurso à importação se deve ao facto de ser economicamente mais vantajoso do que o corte e transformação de matas existentes em locais de difícil exploração, dada a orografia da ilha. Com base nas audições do Sr. Presidente da Associação Agrícola, dos Srs. Presidentes de Câmara Municipal de Santa Cruz de Lages das Flores, permite-nos afirmar que os cortes a realizar tenham em consideração o impacto ambiental para não existir a descaracterização da paisagem e que a reflorestação deverá ser feita de imediato, de modo a minorar possíveis impactos de instabilidade nos terrenos. Consta também no relatório, ao contrário do que parece indiciar a proposta, que não tem existido ainda interesse dos privados neste setor, para o corte de matas existentes nas flores, sendo previsível que o seu corte deva avançar entre 5 a 10 anos, o que poderá ser antecipado caso as atuais condições se alterem. Ou seja, caso venha a existir interesse de empresas privadas e que não conflituem com a venda de matas privadas, naturalmente o Governo estará atento e colocará, antecipará esse prazo de abertura de concursos. Considerando ainda os condicionalismos constantes dos cadernos de encargos dos concursos já lançados, importa referir que na Ilha das Flores não existe nenhuma empresa que reúna as condições para ser opositor a um concurso. Pelo que um importante pressuposto constante da introdução da proposta, oportunidade das empresas locais criarem valor e gerar emprego nas flores, não seria alcançado caso se decidisse avançar de imediato para o lançamento do concurso. Por isso, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, consciente da importância que a existência daquele bem tem, considera que o mesmo não deve ser desperdiçado, mas, pelo que já aqui foi referido e demais dados constantes no relatório, considera que o lançamento imediato do concurso de matas de criptoméria na Ilha das Flores não deverá avançar de imediato. Entendemos também que, durante o espaço temporal previsto para o lançamento dos concursos, os serviços florestais devem continuar a monitorizar o estado das matas e, em simultâneo, deverão ser desenvolvidos esforços para que as pequenas empresas existentes e as que possam ser criadas avancem para a sua certificação, de modo a poderem ser opositoras a futuros concursos. Para finalizar, e tendo em consideração que no imediato os pressupostos da proposta não estão reunidos, é por essa razão também que não se atingirá o segundo objetivo da proposta, pelo que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista não a pode viabilizar. Posição diferente assumiríamos se a proposta formulada tivesse em consideração os aspectos já referidos. Disse.
Obrigada, Sr. Deputado. Pergunto se há mais inscrições. Sra. Deputada Graça Silveira tem a palavra.
Obrigada, Srs. E Srs. Secretário, Srs. E Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, Sr. Secretário. Em relação à questão da fileira da Madeira, esta iniciativa trazida a plenário pelo PCP é muitíssimo pertinente, até porque a questão da fileira da Madeira, há 4 anos, muito discutida nesta Casa, passou um apagão e durante estes últimos 4 anos não se sabe o que é que aconteceu à tão promissora fileira da Madeira em que iríamos investir. E depois observei que algumas das declarações feitas pelo Sr. Secretário em sede de comissão e aqui repetidas não correspondem seguramente à verdade. Um dos argumentos que tem sido aqui aduzido e foi também pelo Sr. Secretário em sede de comissão, e cito as suas palavras, nas ilhas onde não existe carência, o Governo não tem colocado matas públicas à venda para não competir com o setor privado. Eu devo lembrar que há 4 anos atrás, quando se abriu um concurso público internacional de 103 hectares, o Governo disse que iria permitir um encaixe ao Governo de 4 mil euros. Portanto, 100 mil hectares, 400 mil euros, dá um preço por hectare de 4 mil euros. Devo lembrar que, na altura, os privados estavam a vender a 15 mil euros. E isto é uma concorrência desleal aos privados que os senhores há 4 anos atrás fizeram e não estavam nada preocupados com a concorrência desleal aos privados. Mas na altura, que foi na altura que o Governo Regional passou a comercialização da fileira da Madeira para a Azurina, estava muito mais preocupado em encontrar receita para pôr as contas da Azurina em dia do que com os privados. Passados 4 anos, afinal, já ninguém está preocupado com a concorrência desleal. Mas ainda fiquei mais baralhada, porque na altura tivemos a certeza de que esta venda da Madeira era para sanar as contas da Azurina, passando para a Azurina essa competência. Mas depois, em sede de comissão, o Sr. Secretário diz assim: o produto da venda das matas públicas constitui receita do orçamento regional. Ao fim de um ano, a tutelar, a Direção Regional das Florestas, ainda não percebeu que ela já não está no Governo Regional, que está na Azurina. Mas mais grave, quando lhe é colocado diretamente a questão pelo CDS, em que pergunta, muito claramente: Sr. Secretário, a empresa Azurina, no âmbito da fileira da Madeira, o que é que tem feito em termos de programação sustentável do corte e reflorestação? Resposta do Sr. Secretário: relativamente à Azurina, eu não tenho conhecimento do que é que se está a passar, porque não está sobre a minha alçada. Mas o Sr. Secretário Regional não é que tutela a Direção Regional das Florestas? Então não sabe o que é que se está a fazer de abate, de reflorestação, porque não está na sua tutela? Então a Azurina, que pertence ao ambiente, tutela a fileira da Madeira, e o Sr. Secretário, que tutela a Direção Regional das Florestas, não faz ideia o que é que se está passando na região. Mas provavelmente isso justifica o fato de ter dito em sede de comissão, e hoje já aqui repetido por um dos deputados da bancada do PS, muito criativos, que se limitaram a ler aquilo que o senhor disse lá, vem afirmar que em 2016 foram cortados 63 hectares dos 207 colocados a concurso. Que eu saiba, só foram colocados a concurso 103. Onde é que foram colocados a concurso os outros todos? E na altura só veio a jogo para comprar os 107 a Marques e mais uma outra empresa privada de São Miguel, e só quiseram ficar com 40%. 40% de 100 são 40 hectares. Onde é que foram vendidos os outros 63? Também não percebi. E para já são estas as questões. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Pergunto se há mais inscrições. Sr. Deputado João Paulo Corvelo tem a palavra.
Sra. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, basta fazer uma leitura do que o Sr. Secretário Regional disse em sede de comissão, para percebermos que é importante haver o corte da madeira de criptoméria na Ilha das Flores, mas que o que falta são meios técnicos, humanos, financeiros, para que se façam, que se faça esse corte desta madeira. Em relação ao que é dito dos dois Presidentes de Câmara à Comissão, foi, e passo a citar, Presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz das Flores, cabe aos técnicos competentes liberar se os cortes devem ser feitos e se a madeira está em estado de maturação. O Presidente da Câmara Municipal das Lages, o que diz, passo a citar, desde logo que não tem conhecimento sobre o projeto de resolução. Bom, mas também há uma posição pela Ambiflor a dizer, concordo, e passo a citar, concorda de uma forma geral com o corte das matas de criptomérias que estão envelhecidas e até já com marcas de apodrecimento no interior das quais nos foram tiradas fotografias. Bom, o Sr. Presidente da Associação Agrícola também diz que sim, que é importante haver o corte e a reflorestação das matas de criptoméria. Sr. Secretário, duas ou três perguntas concretas em relação a este assunto. O Sr. Secretário tem conhecimento que idade têm as criptomérias que lá foram plantadas há uns anos atrás? Sr. Secretário, qual é a quantidade de madeiras, de madeira de criptoméria que foi retirada nas flores nos últimos 10 anos? Sr. Secretário, nós, na nossa proposta, não queremos de modo algum cortar as cortinas chamadas cortinas de abrigo nas tapadas dos baldios geridas por serviços florestais. O Sr. Secretário sabe, tão bem como eu, que a grande quantidade de matas de criptoméria na Ilha das Flores nem sequer fazem parte de cortinas de abrigo a estes terrenos. Portanto, eram estas questões que tinha para colocar, Sr. Secretário.
Obrigada, Sr. Deputado. Pergunto se há mais inscrições. Sr. Secretário Regional, tem a palavra.
Sra. Presidente, caros colegas, senhoras e senhores deputados, eu gostaria de, sobre essa matéria, de ser algumas considerações de âmbito mais geral, mas ainda encontro aquilo que são as preocupações desta resolução, e depois irei procurar responder às questões, algumas das questões mais pontuais e específicas que me foram colocadas. Eu devo dizer que a colocação de áreas públicas à venda por parte da Direção Regional dos Recursos Florestais está naturalmente associado a diferentes fatores e que tem pesos diferentes em cada uma das nossas ilhas. A necessidade de reconverter e rejuvenescer áreas florestais que são geridas pela região, a procura de material em cada uma das diferentes ilhas, a oferta entre o setor público e o setor privado e a capacidade, e esse aspecto é muito importante, a capacidade de exploração e transformação existente em cada uma das ilhas. Daí que, além da venda pontual de pequenos lotes públicos que ao longo dos anos têm sido feitos pelo Governo Regional, em ilhas onde se verificam carências de oferta, que é o caso de Santa Maria, por parte dos privados, que é o caso de Santa Maria, Terceira e Faial, o Governo lançou em 2014 procedimentos concursais para a venda de madeira e reabilitação. A análise geral às condições dos povoamentos florestais públicos no arquipélago revela que podem existir situações que merecem especial atenção, como foi o caso que se verificou na Ilha de São Miguel. Ou seja, a mesma intensidade de corte não pode ser imposta nas restantes ilhas, visto que não se pode, ou corre-se o risco de adotar soluções que são desajustadas face àquilo que são as necessidades e à própria conjuntura económica e comercial de cada ilha. O Governo Regional também, e de forma a dar resposta àquilo que são as necessidades de cada uma das ilhas, tem apostado na qualificação de recursos humanos, que é essencial nesta fileira. Já foram ministrados vários cursos de motosserristas, operadores florestais, que já abrangeram mais de 100 participantes, não só de empresas, mas também de pessoas inscritas nos centros de emprego. Aliás, neste âmbito, na última visita com o Secretário de Estado das Florestas e do Desenvolvimento Regional fez aos Açores, houve o compromisso da sua parte de um conjunto de técnicos aqui da região irão receber formação no Centro de Operações e Técnicas Florestais da Luzão, de modo a que ficaram preparados para, na região, darem formação e prepararem mais pessoas para entrar nesta fileira. No caso concreto da Ilha das Flores, nós, como já foi aqui dito, nós temos 260 hectares de matas públicas e 200 hectares de matas privadas. Até o momento, privadas, de criptoméria, estamos a 230. Ou seja, não houve até à data qualquer solicitação para a exploração e cortes de áreas florestais públicas nesta ilha. Respondendo à questão concreta do Sr. Deputado João Paulo Corvelo, de acordo com o inventário florestal publicado, o último, que é do ano 2007, contudo, no que se refere em termos de inventário florestal, todos os anos o nosso inventário florestal é atualizado. Aliás, posso aqui anunciar que em 2019 teremos a publicação de um novo inventário florestal da região. Mas, dizia eu, que 50% do povoamento florestal tem uma idade superior a 30 anos, com uma idade média de 40, 20% do povoamento tem entre 20 e 30 anos, com uma idade média de 28, e 30% do povoamento tem uma idade inferior a 20 anos, portanto, com uma idade média de 18. Desde 2010 que a região, através da Direção de Recursos Florestais, tem autorizado, em média, não chega a meio hectare por corte de madeira de criptoméria, em áreas privadas que, no entender do Governo, têm sido suficientes para dar resposta às necessidades locais. Acresce ainda que, em ilhas onde não existe a manifesta carência de madeira, como é o caso das Flores, colocar à venda estas matas da região seriam constituir uma concorrência desleal com o setor privado. E nessa matéria é preciso dizer o seguinte. O Governo, quando lançou a concurso as matas públicas em São Miguel, não entrou em concorrência com o setor privado. É preciso dizer isso. Aliás, devo dizer, São Miguel é caracterizado por povoamentos de grande dimensão, de difícil acessibilidade, de boas condições de crescimento e de boa produtividade. Daí que foram tomadas medidas importantes para garantir que não houvesse concorrência. A primeira foi a certificação da gestão florestal, e isso neste momento só acontece na Ilha de São Miguel. E por outro lado, isso resultou numa diferenciação do produto que foi vendido pelos privados. E outra questão importante tem a ver com a obrigatoriedade, se assim se pode dizer, para exportação. Ou seja, a madeira que está a ser cortada e abatida em São Miguel no âmbito dos concursos públicos é a madeira destinada à exportação. Aliás, como foi dito aqui pelo Sr. Deputado Manuel Pereira, neste momento a empresa que explora essas matas está a exportar cerca de 100 contentores de 40 pés por ano para os Estados Unidos da América. Aliás, recentemente tive uma reunião com a empresa americana que está a comprar a madeira e há fortes possibilidades de aumentarmos, da região, aumentar a exportação nessa matéria com um crescimento muito significativo do volume de madeira exportada para os Estados Unidos. Em São Miguel existem cerca de 8.600 hectares de criptoméria japónica. Cerca de um terço dessa área são matas públicas, os outros dois terços são áreas privadas. Entre 2014 e 2017, foram contratados 205 hectares, um preço contratual de 380 mil euros e, neste momento, a área explorada é de cerca de 70 hectares. A área reabilitada é cerca de 40 hectares. O volume cortado de madeira é superior a 44 mil metros cúbicos e o volume exportado estima-se de 25 mil metros cúbicos. Ou seja, neste momento, nós, atenção Miguel, estamos com uma exploração média de 25 hectares por ano e uma exportação de 100 contactores de 40 pés por ano. Já volto. Sr. Deputado, foram colocadas questões de diversas natureza. Senhora Deputada, tem que estar mais atenta. Se estiver atenta, vai perceber que eu já respondi a várias questões que colocou.
Senhor Secretário, faça o favor de continuar.
Bom, voltando à questão das flores, Sr. Deputado. Neste momento, não há condições objetivas para se proceder ao corte, à venda de matas públicas da região. Não há, neste momento, empresas preparadas para tal. Por outro lado, as matas existentes estão em boas condições sanitárias. Aliás, em março deste ano foi feita uma vistoria por técnicos da Direção Regional e concluíram isso mesmo. Aliás, as únicas áreas que foram identificadas como tendo pequenos problemas que teve a ver com ventos que ocorreram em anos anteriores, são situações pontuais, 4, no caminho do Rochão na Caldeira da Lomba, no caminho da Fonte do Frade e na zona dos Caldeirões. Daí que aquilo que é a estratégia do Governo em relação às matas das flores é que num prazo de 5 a 10 anos vamos proceder a uma oferta pública para um corte de 10 a 3 hectares em média por ano e claramente tem que ser destinada à exportação e devidamente certificada. Por se assim não for, o risco que existe neste momento é se nós lançarmos um concurso para a venda das madeira das matas públicas nas flores, o concurso vai ficar deserto porque não há meios e não há empresas preparadas para tal. Aliás, vermos aquilo que acontece em São Miguel, no último concurso que fizemos de 100 hectares, apenas uma empresa concorreu. O último concurso foi de 100 hectares, que já foi adjudicado, e vamos lançar até ao final do ano mais um concurso para 350 hectares, para ser explorado em 5 anos. Ou seja, este ano vamos lançar concursos para 500 hectares de mata para um corte de 5 anos. Alterou-se aqui a estratégia de, em vez de fazer cortes de um ano para 5 anos, porque de facto a empresa que está a comprar neste momento madeira nos Estados Unidos quer também da parte da região garantias que a região tem madeira suficiente e com um prazo razoável para fornecer. Portanto, e a estratégia foi alargar o período, aumentar a área a concurso e alargar o período de contratualização. Isso, por outro lado, vai exigir no próximo concurso e no curto prazo que as empresas têm que reforçar as equipas, ou seja, vão ter que aumentar as equipas de corte e também reforçar a parte da transformação. Na verdade, é verdade, mas que assumo, aliás, já tive a oportunidade de dizer isto, julgo que aqui nesta casa, que em relação aos 1000 postos de trabalho, esses postos não foram criados. Agora, o que importa neste momento é olhar para o futuro com confiança e, de facto, aquilo que está a acontecer na fileira da madeira, neste momento, dá-nos perspectivas que nos próximos anos vamos ter um crescimento sustentável nessa área com a criação de postos de trabalho. O número de postos de trabalho que neste momento existam de forma direta, estimamos que sejam 100 postos de trabalho. Naturalmente, há muitos postos de trabalho indiretos que têm a ver com toda, com toda a fileira e com toda esta área que naturalmente é importante para o futuro da região. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigada, Sr. Secretário. A mesa do Sr. Deputado Bruno Bell tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sra. e Srs. Membros do Governo. Eu não estava para intervir neste debate, mas na sequência das palavras do Sr. Secretário, e quando disse que temos que olhar para o futuro com confiança, eu entendo que devo fazer aqui uma questão à Sra. Secretária Marta Guerreiro, que tutela a Azurina, e que se prende com o seguinte. Atendendo a que as matas da região atingem o seu estado de maturação, matas privadas e matas públicas, e a Azurina tem a responsabilidade da gestão das matas públicas, a comercialização, queria-lhe perguntar, Sra. Secretária, se o Governo tem algum estudo que revele, a partir do momento do estado de maturação das matas, quando não são estas matas aproveitadas, qual a sua desvalorização anual. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado. Sra. Deputada Graça Silveira, tem a palavra.
Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. Bom, vamos ver se nós nos entendemos. O Sr. Secretário confirma que o último concurso público que houve foi de há 4 anos e que se abriram a concurso público 103 hectares. Há 2, 3 meses atrás, faz declarações que reafirmou agora de que já abriu concurso público para 207 hectares. Pergunto, já lhe perguntei há pouco, volto a perguntar, onde é que foram colocados a concurso público esses 104 hectares de diferença? Depois, em relação a São Miguel, afirmou que tínhamos várias áreas de terrenos de florestação difíceis. É verdade. Uma das principais críticas que foi feita para a oposição na altura ao Governo é que abriu concurso público exatamente em terrenos que eram de fácil acessibilidade, que eram de fácil corte e deixou para os privados os terrenos de difícil acessibilidade que iam tornar o custo da madeira ainda mais caro, com a agravante que os senhores estavam a colocar a madeira no mercado a preços baixíssimos. Esteve lá e ouviu que estávamos a cometer o erro de estarmos a colocar os preços da madeira muitíssimo baixo, desvalorizando a fileira da madeira. E o Sr. Secretário, passados 4 anos, vem-nos dar efetivamente razão. Mas devo-vos lembrar que agora há uma grande preocupação em relação às flores de não permitir a abertura de concurso porque não existem pessoas especializadas. Sr. Secretário, sabe quem é que fez a replantação de um dos sítios mais difíceis da Lagoa das Furnas? Sabe quem foi? Quem foi lá fazer a plantação foram as tropas, há 3 anos atrás. Tinham um curso, aos militares, como queira. Tinham um curso de serralheiro, tinham um curso, dava que grau. Foi feito um trabalho que era difícil e por pessoas que não tinham formação específica na área. Mas agora nas flores já não podemos abrir concurso porque não há formação específica. Então se era uma prioridade do Governo, há 4 anos atrás, a fileira da madeira. Não se ria, porque isto é triste. É triste um secretário que tutela uma área vir aqui repetir os mesmos valores e nem sequer ser capaz de saber o que é que se passa na sua tutela. Estou-lhe a colocar questões diretas que agradecia a sua resposta. Outro argumento utilizado, que é muito mais fácil importar madeira. Que é muito mais fácil importar madeira nas flores, que sai mais barato do que fazer o corte de madeira nas flores. Eu devo-lhe dizer que qualquer pessoa que diga isso hoje não sabe o que é que está a dizer. E pelas piores razões, neste momento, o mercado da madeira está seguramente inflacionadíssimo. E, portanto, a região, se tem matas, se tem, como foi afirmado inclusivamente pelo Governo, pelo Presidente do Governo Regional, com o Sr. Secretário de Estado, a dizer que a região tinha um potencial enorme na fileira da madeira, não seria a hora de começar a abrir concurso público?
Qual é o problema de abrir o concurso público nas flores? É porque a mata nas flores está em bom estado sanitário. Pois com certeza que tem que estar em bom estado sanitário. Só se pode fazer o abate de matas em bom estado sanitário. Ou o senhor secretário também acha que podemos fazer comercialização de madeira bechada? Essa era a solução. Mau estado sanitário, madeira com problemas sanitários, então vamos abater e fazer a comercialização dando o belíssimo, a belíssima imagem. Ainda por cima temos um selo de certificação, que tem cinco meses. Neste momento estamos certificados por uma das maiores entidades de certificação de qualidade de madeira da Criptoméria. E só vamos abater aquilo que está em mau estado sanitário. E, Sr. Deputado Manuel Pereira, obrigada pela chega. Vem dizer que não podemos abrir o concurso nas flores porque as cláusulas contratuais de contrato público foi feita há 4 anos, as pessoas não conseguem exigir. Aquele contrato foi um contrato completamente atípico, exatamente porque o Governo Regional ia inundar o mercado com 100 hectares de madeira e, portanto, tinha que garantir que alguma coisa tinha que proteger os privados e pôs lá a obrigação da exportação, como colocou muitas outras obrigações, exatamente para não desregular o mercado. Mas isso não obriga que, se for para abrir 10 hectares, tenha que ser um contrato público exatamente com o mesmo nível de exigências. Agora está partindo do princípio que não se pode abrir um concurso público nas flores. Que o concurso está há 4 anos, para exportação de 100 hectares, tinha determinadas exigências. Peço imensa desculpa. Senhor Secretário, agradecia que esclarecesse as questões que lhe voltei a colocar. Muito obrigada.
Obrigada, Senhora Deputada. Senhor Deputado João Paulo Corvelo, tem a palavra.
Senhores Deputados, Senhores Membros do Governo, Senhor Secretário, quem nos ouve em casa, por exemplo, da Ilha das Flores, quando ouve o seu secretário regional dizer que dá cursos motosserristas, portanto, dizer que dá cursos motosserristas e que há uma abundância de cursos para que as pessoas estejam formadas nas devidas condições, mas quem passa, por exemplo, para a sua secretaria e vê os tratores atirados num canto porque não há dinheiro para os arranjar, vê os carros atirados noutro canto porque não há dinheiro para arranjar, sabe que o seu secretário não está a falar a verdade.
Não há motosserras.
Não há tratores, não há carros, não há motosserras, não há nada disso. Bom, eu fiquei bem elucidado com o Sr. Secretário e com o Governo Regional acha que é importantíssimo fazer o corte dessas matas. Não tem a capacidade para as fazer já. Só as pode fazer daqui a 5 ou 10 anos. Os técnicos, quando fiscalizam as matas, deveriam andar no terreno e não se deveria fazer a fiscalização das estradas regionais. É preciso ir ao terreno, é preciso ver as matas e é preciso ver a madeira. Não é de fotografia de longe, Sr. Secretário. Aliás, os técnicos estiveram nas flores e não foram ver a madeira que a Secretaria Regional de Obras Públicas teve a cortar na sua oficina, para verem que realmente a madeira está a apodrecer por dentro, porque o prazo de vida útil desta madeira, em alguns casos, é mais de 40 anos. Ou seja, ou esta madeira é aproveitada agora porque tem valor económico, ou então não é aproveitada e a região vai ter que pagar para a cortarem e para tornar a plantar. Portanto, ou é agora, ou o gasto para a região vai ser elevadíssimo. Sr. Secretário, o Sr. Secretário falou nos lotes que foram vendidos na região. Eu pergunto, quais foram os lotes vendidos na Ilha das Flores nos últimos 10 anos?
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Secretário Regional, tem a palavra.
Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, caros colegas, Sra. Deputada Graça Silveira, Eu já tinha respondido, mas volto a referir em relação àquilo que foram os concursos que foram promovidos pela região. Em 2014, área a concurso 103 hectares, área contratada 35 hectares. 2015, área a concurso 92 hectares, área contratada 15. 2016, área a concurso, 11 hectares, área contratada, 11 hectares. Senhora Deputada, 2017, com este governo, primeiro procedimento, 150 hectares para 5 anos. Foi adjudicado recentemente este concurso. Até ao final do ano, vamos lançar mais um concurso para 350 hectares para 5 anos. Não há qualquer concorrência com os privados, porque esta madeira está a sair da região para ser exportada. Portanto, não há concorrência. A senhora deputada não pode vir aqui dizer que nós estamos a fazer concorrência, porque essa concorrência não existe. Essa madeira está a ir para a exportação. Não é a madeira que está a entrar no mercado local. Primeira questão.
Vamos permitir que o seu secretário regional continue a sua intervenção.
Não estamos a falar do mesmo tipo de madeira, se é madeira certificada. Portanto, há um sistema de certificação, FSC, que é este tipo de certificação, senhora deputada, que diferencia a madeira e permite que ela entre nos Estados Unidos. É isso que temos que perceber. E que tenha boa aceitação nos Estados Unidos. Portanto, e é isso que estamos a fazer. Já fizemos com os 150 hectares e vamos fazer com os 350 hectares. Portanto, neste momento, a questão fulcral é esta. Portanto, a senhora deputada não pode vir para aqui baralhar e lançar a confusão. Não. Senhora deputada é que está a tentar baralhar. E está a lançar a confusão. Portanto, não há qualquer concorrência, porque esta madeira destina-se ao mercado de exportação. Sr. Deputado João Correia, neste momento, aquilo que é o entendimento da região, e apesar da idade que as matas públicas têm na Ilha das Flores, aliás, não são tão antigas como as da Ilha de São Miguel, neste momento estamos a cortar matas em São Miguel, talvez com 60 anos, portanto, e a madeira não está estragada. E nada. Sr. Deputado, aquilo que foi a informação dos técnicos que estiveram na Ilha das Flores, nada indicia que a madeira está a se estragar. Sr. Deputado, está a pôr em causa que os técnicos não forem ao terreno. Pronto. O deputado fica com a sua e eu fico com a minha. Portanto, em relação a isso, não posso dar outro benefício. Agora, aquilo que é importante percebemos é que há uma estratégia em relação à fileira da madeira e, neste momento, não se justifica estar a abrir um concurso para a Ilha das Flores. Porque a questão, até parece que esteja-se aqui a brincar com os cursos de motosserristas, mas a questão de plantar ou fazer a reflorestação de áreas é completamente fazer o corte. E para se fazer cortes é preciso pessoal especializado. Mesmo na Ilha de São Miguel, onde há uma grande tradição de corte de matas, os recursos humanos são escassos. Portanto, se nós abrimos o concurso, eu tenho a certeza absoluta que vai ficar deserto na Ilha das Flores. Eu não sou bruxo, mas tenho essa certeza. Era só, Sr. Presidente.
Obrigada, Sr. Secretário. Sr. Deputado Manuel Pereira, tem agora a palavra.
Presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo. Senhora Deputada Graça Silveira, eu, quando faço análise e análise que faço para o lançamento do concurso do corte na Ilha das Flores, parto do pressuposto que são concursos idênticos aos que são lançados, aos que têm sido lançados. E, portanto, implica que, como já o Sr. Secretário disse, que existem as empresas certificadas e que a madeira seja certificada para se destinar à exportação. Alterando as regras, aí estaríamos também a introduzir, se calhar, madeira dessa, das matas públicas, nos privados, conflituando com os privados. Portanto, aí há qualquer contradição. Acho que é clara a nossa posição. Nós estamos, aliás, o Sr. Secretário já disse, achamos que as Matas das Flores têm um potencial, que têm valor, que deve ser aproveitado. A única coisa que nos diferencia é o imediato. Eu disse isto na primeira intervenção. É a única diferença é essa. Porque o objetivo do levantamento, exceto o deputado João Paulo Corvelo, que põe em causa os técnicos, foi, na nossa opinião, foi cumprido. Com relação ao segundo, é que a criação de emprego, em especial, como diz o Presidente da Associação Agrícola também, de empresas das flores, funcionários, trabalhadores das flores, portanto, criar riqueza para a Ilha das Flores. Portanto, toda a gente partilha destas opiniões. Agora, neste momento, isso é impossível ser feito, porque as empresas não estão certificadas, a madeira não está certificada. Portanto, acho que esta posição é clara e penso que aquilo que o Governo Regional deve fazer é o acompanhamento, durante este período que medeia para o lançamento do concurso, de, se efetivamente as condições das matas se mantêm e, posteriormente, ao mesmo tempo, ajudar as empresas a certificarem-se, para que possa, a riqueza possa ficar exatamente na Ilha das Flores. É a única coisa que achamos que nos diferencia nestas posições, parece que não estamos todos de acordo. Estamos. É o imediato ou não imediato, apenas.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Graça Silveira.
Senhores membros do Governo, Sr. Secretário, eu penso que quem está baralhado é o senhor. Vir dizer aqui que não é concorrência desleal estar o Governo Regional a vender um hectare de criptomérias a 4 mil euros, mesmo que seja para os Estados Unidos, tendo o preço a ser praticado pelos privados de 15 mil, ou seja, um americano queira vir comprar um hectare à região, não vai ter dúvida nenhuma onde é que vai comprar. Vai comprar o Governo Regional. Se o Governo Regional está a vender a 4 mil e o privado ao lado está a vender a 15 mil, qual é a dúvida? Qual é a dúvida de que isto é concorrência desleal? Pois diz, é para exportação ou não? A madeira recorrente desse abate é que tinha obrigatoriedade de ser depois vendida no estrangeiro. Porque as empresas que foram ao abate, vou-lhe dizer quem era, era um agrupamento destes três, M. Cabral e Filhas Limitada, Artur Manuel e Paiva Oliveira e Marques S.A. Foi um consórcio destas empresas regionais que concorreu e que abateu. Tem a obrigação depois de vender a madeira para o exterior. Portanto, não me venha dizer que é um preço para exportação e um preço para o mercado interno. Quem está baralhado é o senhor. Estávamos a falar da venda do preço do hectare. O Governo Regional vendeu o hectare de criptoméria a 4 mil e devo-lhe dizer, na altura, havia um lote de 15 hectares que foi vendido a 15 mil euros, ou seja, foi vendido a 1000 euros o hectare, quando os privados estavam a vender a 15 vezes mais. Isto é concorrência desleal e eu não estou baralhada e estes dados são públicos e publicados. Em relação à questão de que na altura era mais caro porque era certificado. Senhor Secretário, isto foi vendido em 2014 e 2015. A madeira só foi certificada e o primeiro concurso público de madeira certificada foi aberto em maio de 2017. Portanto, o senhor é que está a querer baralhar aqui, mas ninguém aqui está baralhado e está esclarecido. E nas flores, não vem mal nenhum ao mundo que a criptoméria das flores também seja certificada. Qual é o problema? E a obrigação da exportação foi colocada na altura, e quem estava no debate sabe isto, exatamente para não haver uma desregulação do mercado interno, porque era uma área muito grande. Se forem abatidos 10 hectares nas flores, não há problema nenhum de desregulação do mercado e pode-se abrir o concurso público de outra forma. E já agora, os 207 hectares que o senhor abriu de concurso público, sabe como é que os calculou? Abriu 100. Só adjudicou 35, restaram 80. Volta a abrir para esses 80, continua a somar. Mas a área total é sempre a mesma inicial. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Tem agora a palavra o Sr. Deputado João Paulo Corvelo.
Srs. Membros do Governo, Sr. Secretário, só para dar um esclarecimento em relação às matas de criptoméria, que têm mais de 40 anos, que o Sr. Secretário não referiu, foram analisadas pelos técnicos as que têm mais de 40 anos, ou seja, foram todas analisadas as perto da estrada regional, as encostadas à estrada regional, aquelas que têm mais de 40 anos não têm qualquer análise delas no relatório. De qualquer maneira, eu percebi e agora ficou claro que afinal o Partido Socialista, a bancada do Partido Socialista, afinal já não há o problema das cortinas de abrigo com os agricultores, já não há problema nenhum. O que há, o problema é de tempo. Portanto, não pode ser agora, não deve ser agora, deve ser daqui a 5 anos. Ok? Já toda a gente percebeu que a Secretaria Regional não tem técnicos, não tem dinheiro,
não tem meios para fazer o abate das criptomérias na Ilha das Flores. Pronto.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Manuel Pereira tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo. Em primeiro lugar, quero deixar claro que não muda a opinião e aquilo que foi dito relativamente às matas de proteção, mantenho. É necessário ter o cuidado para com foi dito aqui que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista não se importava com as matas de proteção. Isso é mentira, é falso, nunca isso foi dito e entendemos que deve ser salvaguardado. Mas foi dito aqui na sala pelo deputado João Paulo Corvelo. Depois, sobre cortar as matas, importa referir, é um dado que talvez ajude nesta reflexão, que no início do ano 2000, próximo de 2000 e qualquer coisa, uma empresa da terceira, uma empresa privada, andou a proceder ao corte de algumas matas, de privados, e que uma parte substancial dessa madeira, para já nem reflorestou as áreas que cortou. Acordos entre privados. Não reflorestou conforme.
Senhoras e senhores deputados.
Não reflorestou conforme tinha acordado com os proprietários, foram os próprios que tiveram que fazer. E mais, uma parte substancial dessa madeira apodreceu na Ilha das Flores, porque não houve mercado para ela. Portanto, isto são realidades. Quem importa que... Portanto, trabalhar programadamente, fazê-lo de forma programada e não de imediato, só porque o Partido Comunista quer, eu acho que isto é que é um erro. Obrigado.
Muito. Obrigada, Sr. Deputado. Sra. Deputada Zoraida Soares, julgo que é para uma interpelação. Tem a palavra, Sra. Deputada. O microfone não estava ligado, mas o que a senhora deputada pediu foi um intervalo regimental e, considerando o nosso horário, vamos interromper os nossos trabalhos. Regressamos amanhã às 10 com a agenda.